Eu tive muito medo de ir para Bali, muito medo. E quando me perguntam isso, é vai-se só com medo. E depois, quando voltei a Portugal e me mudei para Lisboa e fiz aqui a minha vida, senti que me faltava alguma coisa.
Olá, Mariana.
Olá, obrigada pelo convite, Mariana.
Obrigada eu por aceitares. Temos aqui duas Marianas hoje a conversar sobre viagens e solo travel.
Isso mesmo, temos esse ponto em comum e está a ser a nossa primeira conversa também.
É verdade, sim, senhora. Espero que a primeira de muitas, espero que haja oportunidade depois para mais. Olha, então acho que vamos já entrar a pé juntos na coisa e gostava de que me falasse um bocadinho sobre a tua experiência. Desde quando é que tu viajas? Desde quando é que tu viajas sozinha? Sei que tiveste agora um mês em Bali, mas já podemos lá chegar com calma, então conta-nos lá.
Olha, começou porque eu fui estudar para fora, fiz Erasmus em Budapeste e depois do Erasmus gostei muito da experiência e fui tirar o mestrado a Barcelona. Portanto, estive a viver em Barcelona durante um ano e meio e eu gostei muito da experiência, do desafio de estar envolvida na cultura internacional. E depois, quando voltei a Portugal e me mudei para Lisboa e fiz aqui a minha vida, senti que me faltava alguma coisa. E acabou por surgir a oportunidade, nem foi eu pensar, vou viajar sozinha, foi numa de quero viajar na altura do Natal e não tenho companhia porque as minhas amigas não têm férias, então vou só marcar por mim e vou a um sítio que eu já conheço, porque eu não queria estar a lançar-me assim na viagem sozinha sem conhecer um sítio. Então eu optei por ir para Budapeste, onde eu já tinha morado, e foi a minha primeira viagem sozinha. E depois gostei tanto da experiência que voltei a repetir para Roma e agora a última foi então a de Bali.
Que engraçado. Então, o primeiro sítio que tu foste sozinha foi voltar ao teu sítio de Erasmus.
Exatamente.
Aqui um bocadinho de contexto. Eu também fiz Erasmus, aliás, é uma das minhas bandeiras desde sempre, de que efetivamente é uma experiência espetacular e que só é pena que não toda a gente possa ir, não é? Por questões económicas, até porque efetivamente as bolsas não dá. Bem, não sei como é que foi a tua experiência em Budapeste, mas para a Itália a bolsa não dá claramente para tudo.
Não cobre tudo, de todo.
Não cobre de todo, mas acho muito engraçado teres viajado sozinha para um sítio de certeza tão especial para ti. Como é que foi essa experiência?
Foi muito nostálgico porque eu estava, imagina, ir a todos os sítios, à casa onde eu morei, e eu gostei muito depois da experiência também de partilhar tudo isso através do Instagram. Eu já trabalhava com as redes sociais, mas eu sinto que ao viajar sozinha também me conectei muito mais com as pessoas porque eu queria partilhar tudo. Então, de forma muito real, daquilo que eu estava a sentir, e acabou também por me aproximar muito das pessoas e acabava por me fazer companhia, de certa forma, o partilhar. Mas eu nunca me senti sozinha, mas também foi, lá está, porque eu acho que estava num sítio que eu conhecia, senti-me sempre muito confortável porque eu já sabia que por onde é que eu podia andar, até que horas é que podia andar, ou seja, deixou-me confortável eu ir para um sítio que eu conhecesse.
Isso até pode ser uma boa dica, não é? A primeira viagem, porque às vezes há muita gente que me pergunta para onde é que eu vou, que destinos é que recomendas para a primeira viagem sozinha, e eu digo sempre, se calhar o melhor um sítio mais perto ou que se perceba a língua, porque, por exemplo, estou a viver em Espanha atualmente, portanto eu acho, digo sempre que Espanha é um bom destino, porque as pessoas sentem-se mais familiar, não é? A cultura é mais parecida à nossa, a língua nós também percebemos, e se calhar pode ser até uma boa dica.
Sim, há muita gente que agora também, como eu fiz a viagem a Bali e foi assim uma aventura um bocadinho diferente, que me diz: Ah, não sei como é que tens coragem, eu também gostava de fazer uma coisa assim, mas nunca viajaram sozinhos e eu não recomendo fazer uma viagem assim para Bali sozinha se nunca viajaste sozinha antes. E eu acho que para dar esse primeiro passo, se há medo, é entrar lá está, por campos que são mais seguros para nós, Europa em primeiro lugar e depois sítios, lá está, que a língua seja mais fácil, que tu já tiveste e já conheces, já estejas mais confortável. Acho que é um bocadinho por aí e também é por aí que passo as dicas que eu costumo passar.
Olha, queria pegar aqui em várias coisas, mas acho que se calhar vou começar na parte do social media, porque isso era exatamente uma pergunta que eu tinha, que é uma luta interna que eu tenho, que é até que ponto é que tu achas que partilhar a viagem, e atenção aqui, não obrigatoriamente só as viagens sozinha, senão as viagens em geral, até que ponto é que estar a partilhar enquanto se está a viajar retira, ou acrescenta, por outro lado, à experiência que tu tens enquanto estás nos sítios?
Olha, eu vou ser muito honesta. Eu antes de ir para Bali, eu defini comigo mesma: não, eu vou tirar pelo menos 2 semanas off, não vou partilhar nada. Isto eu antes de ir de viagem, porque Bali vai ser toda uma experiência para mim. Eu preciso de conectar comigo e desligar do telemóvel. Mas eu partilhei tudo e mais alguma coisa. Eu fiz overshare total. Porquê? Porque eu sinto que quando estou muito feliz é quando mais me apetece estar online, mais me apetece partilhar. E Bali, eu estava radiante, eu estava a adorar a experiência e só queria partilhar tudo com toda a gente. Então eu partilhei mesmo literalmente tudo aquilo que eu vivi. Agora, o que é que eu fazia? Eu opto por fazer isto para não estar estressada no momento. Eu muitas vezes eu crio conteúdo e depois publico dias depois. As pessoas até acham estranho, pessoas que estão a par que eu não estou naquele sítio, já estou noutro, a minha família, por exemplo, e amigos mais próximos, mas eu prefiro guardar e ter o tempo para eu estar a editar as coisas, lá está, para não sentir essa pressão de estar a partilhar no momento. Mas eu, como gosto tanto de partilhar, eu prefiro fazer assim. Então, eu vou criando conteúdo, depois tiro os meus dias para editar e se calhar só estou a publicar 3 dias depois. Para eu estar relaxada, a aproveitar também o momento. Se eu estou a almoçar com alguém, eu não estou a publicar o conteúdo. Eu só vou publicar horas ou dias depois.
É muito engraçado dizeres isso, porque eu tenho a mesma experiência. Aliás, eu não trabalho com redes sociais, portanto tenho o privilégio, por assim dizer, de poder estar off quando me apetece estar off. E apesar de já ter presença online desde há mais de 10 anos, acho eu, isto dito assim é horrível, mas é verdade, estamos a ficar
Mas
velhas.
eu acompanhei o teu percurso,
A
acompanhei.
sério? Pá, a sério, pronto. Eu acho muito engraçado as pessoas que já me seguem desde. Às vezes há miúdas que já me seguem desde essa época e. É engraçado porque eu sinto uma pessoa completamente diferente, mas mesmo as pessoas do outro lado também são pessoas completamente diferentes, não é? Nós somos um bocado a geração da
Eu acho
internet.
que é normal.
Sim, é super normal, mas é muito engraçado ver que depois até crescemos na mesma direção ou não crescemos na mesma direção ou, sei lá, a malta que neste momento já tem filhos e tem vidas completamente diferentes da minha, mas é muito engraçado. Mas eu ia dizer que efetivamente a minha experiência também é essa. Eu sinto que eu quando estou mais feliz é efetivamente quando tenho mais vontade de partilhar e depois até tem um lado meio perverso. Não sei se tu sentes isto ou não, que depois às vezes parece que as pessoas meio que até estranham e me perguntam se isso não é um bocado forçado, se essa felicidade não é um bocado forçada ou se eu estou assim sempre tão feliz. É um bocado aquela coisa, né? Quanto do que nós partilhamos na internet é que é uma parte editada e quanto a total picture, não é? Em relação a isso, como é que tu te sentes, por exemplo, em partilhar partes menos boas de viajar ou partes menos boas da tua viagem sozinha? Houve algum problema? Porque eu sei que tu viajaste parte da viagem com a Glória, não é? Que teve a Glória Dias, para quem não conhecer, e ela teve um problema de saúde relativamente grave. Portanto, houve alguma situação assim, não tão grave, se calhar, mas alguma situação desconfortável que tu não tenhas querido partilhar online ou não? Como é que geres essa parte?
Eu, nesta viagem, eu não partilhei a situação da Glória porque acho que não tem nada a ver comigo,
Claro.
mas eu sempre que viajo, e por acaso eu tive este feedback quando cheguei de um amigo meu que me disse: eu gostei muito de ver as tuas partilhas porque eu sinto que vi Bali, outro Bali que não estou habituada a ver na internet. Porque Bali é muito glamourizado, é muito aquilo do Instagram, muito estético, muito bonitinho, e na verdade não é, é muito lixo, muito sujo. Foi um choque um bocadinho de realidade porque eu não tinha noção que era assim. Acabei por partilhar muito a realidade de Bali e as pessoas até ficaram um bocadinho chocadas por ser assim. E eu partilhei tudo, desde scams que me aconteceram, de ter tido febre, de me ter sentido mal, de estar constantemente com dores de barriga. Portanto, eu acho que.
É o Bali Belly, não é? Esse termo eu não conhecia.
Nesse sentido, eu acho que não. Por exemplo, quando fui para Budapeste, eu também tive assim uma situação em que tive meio que um homem que me estava a seguir à noite depois de um jantar e também partilhei toda essa situação. Não é de todo para que as pessoas não o façam, mas é estou a partilhar a minha realidade. Portanto, eu não acho que tenha tido esse tipo de filtro, mas e depois eu também, como eu tenho podcast, acabo por me abrir muito de como é que eu me estou a sentir também. Se me estou a sentir mais sozinha, mais perdida, etc. Eu acho que me abri muito nesse sentido, portanto, acho que não. Mas o que eu te queria perguntar, que ao bocado não chegaste a entrar nesse ponto, era se tu sentias essa pressão da partilha de no momento, ou se costumas tipo aguardar para partilhar também.
Sinto a pressão da partilha, mas acho que eu própria, eu tenho outro problema contrário, que é, eu ponho um travão tão grande à partilha, porque eu sinto efetivamente que partilhar no momento me retira da experiência, que se calhar é por isso que eu estive tão on and off na internet durante algum tempo. Eu sentir que estou a viver para a internet ou a criar conteúdo para a internet faz com que não esteja tão presente no momento real. E acho que é engraçado o facto, por exemplo, de quando eu viajo sozinha, se calhar é efetivamente quando mais vontade tenho de criar conteúdo e de falar para a internet, exatamente porque não tens companhia, como quando estás a viajar com amigos ou com namorado ou com família ou com quem seja. para mim é uma luta importante, mesmo até depois, e aí é que vinha a minha pergunta também da parte negativa, a nível de expor conteúdo, porque eu como consumidora de conteúdo, não gosto mesmo nada do género de criadores que só partilham o bom. De criadores de viagem, atenção, aqui estou-me a referir. Porque acho que, efetivamente, como tu dizes, quando se chega aos sítios, obviamente é muito bonito, mas depois está cheio de gente, está cheio de lixo, está cheio de confusão, ou está cheio do que quer que seja. E existem também partes negativas na viagem que, como não são tão, roubando as tuas palavras, estético, ou como não são tão glamourosas, são mais fáceis de não partilhar. Partilhar a experiência online deve efetivamente dar às pessoas uma ideia do que é depois estar lá e o que é voltar também, não é? Tu partilhaste bastante na internet que estavas com medo de voltar. Aproveito para te perguntar então, em relação a voltar e em relação a estas experiências que, se calhar, lá está, na internet e na bolha de tudo é tão idílico, viajar sozinho é suposto ser, ou muitas vezes é vendido como uma experiência transformadora, uma experiência de tu vais e vais voltar uma pessoa nova, ou até tens que ter uma crise para querer ir viajar sozinha, não? Que às tantas é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, a minha primeira experiência sozinha também foi por acaso, porque eu queria ir em datas em que mais ninguém queria ir e não pensei muito nisso e só fui. Mas eu sinto que é uma coisa que se faz muito nas redes sociais hoje em dia. Então gostava que partilhasse um bocadinho a tua experiência. E portanto a minha pergunta é, o que é que tu achaste que Bali te ia dar quando foste? E como é que te sentiste quando voltaste? E o que é que Bali efetivamente te deu ou sentes que te deu agora que voltaste?
Olha, as outras viagens que eu fiz sozinha, a Roma e a Budapeste, eu sinto que foram, lá está, num intuito um bocadinho diferente. Foi só para ter uma experiência, para sair um bocadinho da rotina e ter um bocadinho o desafio. Bali foi uma experiência que eu marquei um bocadinho com um intuito diferente, porque eu fui para Bali com a intenção meio que encontrar o meu propósito e ter tempo para respirar, porque eu sinto que desde que mudei para Lisboa isto tem sido muito caótico e tudo a acontecer ao mesmo tempo e que não tenho muito tempo para respirar. Porque como eu trabalho por conta própria, eu sinto que eu tenho mil e um caminhos para fazer de coisas que eu quero e gosto de fazer, e não sabia bem qual o rumo a levar no meu trabalho. E sentia um bocadinho a pressão da idade, fiz 26 anos e estava muito, será que são estes projetos que eu quero? Será que quero começar uma coisa nova? Então foi um bocadinho por aí que eu preciso de sair destes ares de Lisboa, destes ares de Portugal, deste meio que me rodeia, destas pessoas à minha volta, sair um bocadinho disto, sair da minha bolha e ter uma experiência diferente e desafiar-me. E foi nesse intuito que fui para Bali. Acabei por não ficar muito tempo sozinha, como referiste, por causa da Glória, porque ela depois também ficou doente. Então eu tive mais ou menos uma semana e meia sozinha, o resto foi sempre acompanhada. Mas eu sinto que a viagem em si foi mesmo transformadora, não em eu encontrar respostas, mas eu mudar o meu modo de vida. Cheguei a Portugal e sinto que agora tirei muita pressão de cima de mim e só estou a deixar as coisas rolar. E acho que é muito da energia de Bali também a contagiar-me, porque eles também são muito tranquilos, muito bem dispostos. Eu amei toda a experiência, principalmente por causa do povo e da energia que eu senti em Bali. E sinto que saí de lá uma pessoa muito mais leve, portanto. Estava com medo de voltar, porque estava com medo de voltar a entrar no ciclo outra vez e não conseguir sair e estar outra vez com pressão. Mas eu acho que como em mim eu sinto que estou diferente, consigo criar mecanismos para não me deixar entrar nessa bola de neve outra vez.
E sentes que foi mais o destino que fez isso? Porque estavas a dizer essa energia de Bali. Eu nunca estive em Bali, portanto não faço ideia, mas sentes que foi mais essa energia daquele sítio específico ou sentes que foi mais o tempo, se calhar que tiveste, mesmo que não estivesse sozinha em viagem, para pensar e para acalmar, que contribuiu, ou um bocadinho as duas coisas?
Eu acho que é as duas coisas, eu não te posso dizer que não é válido porque eu também nunca tive uma experiência assim noutro sítio, ou seja, é totalmente diferente, fui para uma cultura totalmente diferente que eu não conhecia, portanto, eu acho que foi um bocadinho tudo. Agora, se na Tailândia ia ser igual, não sei, porque eu também não consigo comparar, mas que efetivamente Bali tem uma energia diferente, para mim teve.
Achei muito interessante, estavas a falar da pressão que sentes em escolher o teu caminho e que tens muitas possibilidades à tua frente, tu sentes que essa pressão é mais uma coisa interna tua? Isto se calhar não tem tanto a ver com viagens, mas eu acho que efetivamente isto é um tema que está na cabeça de muita malta nova, especialmente, pronto, eu falo para mulheres, portanto muitas mulheres novas e jovens, e se calhar também honestamente porque eu sinto que é esperado tanto de nós, não é? Hoje em dia, se calhar desde sempre, mas na nossa geração claramente agravado pela questão da social media, que é muito difícil tu constantemente comparar-te com outras pessoas e constantemente pensar esta pessoa está a fazer isto e esta pessoa está a fazer aquilo, e se calhar tu nem queres fazer aquilo, mas estás meio que com inveja dessa pessoa. Não sei, pelo menos eu sinto isso e sei que é uma coisa muito frequente em pessoas da nossa idade. Então, essa pressão, tu achas que era uma coisa mais autoimposta ou mais uma coisa deste de fora? E a segunda parte da pergunta, se achas que efetivamente afastaste-te de todo o teu ambiente ajudou a aligerar essa pressão, ou se foi uma coisa mais de tu contigo própria olhar para dentro?
Sem dúvida que eu acho que é contexto. É muitas pessoas que estão à nossa volta, aquilo que vamos vendo, as pessoas com quem nós convivemos, e compararmos com esta pessoa já está a fazer isto e tem esta idade, esta pessoa está na Forbes e lançou este negócio e tem menos de 2 anos que eu estou atrás de... estou a perder o comboio a este ritmo. Acho que é um bocadinho isso, e pressão interior também. Eu, por acaso, até falei disso porque os 26 fazer anos tem-me posto a pensar um bocadinho, e falei disso no meu último episódio, em que me perguntaram o que é que te dá força, o que é que te motiva para tu escolheres o teu caminho ou para tu continuares a trabalhar nos teus projetos. E eu refiro que antigamente eu tinha muito este mindset, e acho que Bali me ajudou ao afastar-me, a sair do meu contexto, mas que eu tinha muito este pensamento de eu tenho alguma coisa a provar a alguém, tenho de chegar lá mais rápido para provar que isto vai dar certo, e sentia que se calhar era muito mais uma pressão externa do que propriamente em mim. E hoje em dia eu sinto que aquilo que me dá força é eu saber que tenho muito potencial e quero tirar o máximo partido deste potencial que eu tenho. Portanto, acho que a nível do mindset, o pôr-me quase que a ver a minha vida de fora, sair da minha bolha, me fez com que eu mudasse o meu mindset e aligerasse, lá está, as coisas, e tirasse um bocado de pressão de cima de mim. Portanto, acho que é uma parte de comparação, outra parte de pressão interna, porque eu sinto que devia estar mais à frente. Mas acho que ajuda muito sair do contexto, sair do sítio onde nós estamos e deixar de conviver com as pessoas que estamos normalmente sempre a conviver, e abrir um bocadinho os nossos horizontes, falar com novas pessoas, com outros backgrounds, com outras culturas. Acho que faz toda a diferença.
Olha, eu estou a achar aqui graça porque tu tens um percurso, apesar de uma área completamente diferente, um percurso muito parecido com o meu a nível de... Se calhar, se pudéssemos as coisas em caixinhas, porque fizeste Erasmus e depois foste efetivamente ter uma experiência a viver e a trabalhar no estrangeiro, em Espanha, precisamente, e agora estás um bocadinho mais orientada a... àquilo que queres fazer no resto da tua vida, seja lá isso que for, não é? Porque vais lá saber quantas mais vezes é que ainda vamos mudar de ideias. Mas eu queria perguntar se tu sentes que toda esta vontade de, lá está, ver a tua vida desde fora e esta vontade de procurar sempre mais, sentes que é uma coisa que já veio de ti? Ou seja, tu, por exemplo, quando foste fazer Erasmus e quando quiseste emigrar, era uma coisa que já vinha de ti? Ou sentes que ter metido a esta roda de hamster, por assim dizer, de ok, agora faço Erasmus e what's next? E agora migro e what's next? E agora não sei o quê? E há sempre um passo a seguir? Lá está, sentes que isto é uma coisa mais inata de ti ou é uma coisa que se pode treinar também?
Ah, eu acho que é muito inato. Sinceramente, eu acho que é muito inato. Eu sempre, desde pequena, que quis ser independente, quis sair da beira dos meus pais, fazer as minhas coisas. Eu lancei negócios, ainda estava eu no secundário, porque queria fazer as minhas coisas, queria ser muito dinâmica. Eu acho que, sem dúvida, isso sempre esteve em mim. Acho que essa mentalidade do what's next é uma coisa que me assusta um bocadinho, por eu ser tão focada e querer tanto coisas diferentes e que está constantemente em mudança, assusta-me um bocado e assustava-me. Agora estou em Lisboa, agora estou a fazer a minha vida, o que é que eu vou fazer agora? Agora já não posso, ou seja, na profissão que eu tenho hoje em dia não faz sentido eu ir para fora. Então assustava-me o eu agora sentir que acabou, agora já não posso andar a mudar, a saltar de um lado.
Agora fico aqui.
Fiquei aqui, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? E acho que isso também foi o culminar disso e desse pensamento de que isto vai tudo mudar e agora vou ter de assentar, que me assustava e que também me fez levar a eu precisar de um escape para ver as coisas de forma diferente.
É muito engraçado tu sentires isso, porque tu trabalhas no digital, que literalmente é uma das profissões com maior mobilidade geográfica. Portanto, é engraçado.
Mas também tenho uma marca de roupa.
Claro, sim, é verdade.
E eu preciso estar aqui, é mesmo pela marca que preciso estar aqui. E também para trabalhar com o digital da forma que eu trabalho, porque tu tens um conteúdo específico que é sobre viagens. Para ti faz sentido, tu estás sempre de um lado para o outro, porque o conteúdo vai fazer muito sentido. Mas para mim, como eu trabalho no mercado português e a nível de patrocínios de marcas, etc., eu tenho de estar presente em Portugal para ter trabalho. O mês que fiz em Bali eu não tive trabalho, porque eu me posicionei enquanto lifestyle em Portugal. E agora tenho de estar em Lisboa para isso acontecer.
É assim, há sempre a possibilidade depois de, lá está, derivar caminhos se um dia mais tarde fizer sentido, mas sim, percebo o que queres dizer. Olha, e então, na sequência do que estavas a dizer, de que efetivamente sentes que isto é uma coisa um bocadinho mais inata, a minha pergunta agora vai um bocadinho no sentido, que conselho é que tu darias a raparigas que queiram efetivamente, se calhar, começar a andar um bocadinho mais por aí e não sintam que isso é uma coisa tão inata delas? Porque eu às vezes acho que isto é uma posição um bocadinho ingrata, estou-te a pôr nesta posição, porque eu própria me sinto nesta posição muitas vezes, de uma pessoa que sempre foi assim e que sempre teve muita vontade de sair e de fazer e de ir, e se calhar às vezes quando me perguntam como ultrapassar o medo, tu sentiste um bocadinho hipócrita porque nem, se calhar nem sequer tens medo. Tu tens medo, Mariana, de fazer estas coisas?
Olha, era isso que eu te ia dizer. Eu tive muito medo de ir para Bali, muito medo. E quando me perguntam isso, é vai-se só com medo, porque é isso que eu tenho constantemente na minha cabeça. Se eu quero fazer as coisas, eu não vou deixar que o medo me consuma. E quando eu fui a minha primeira vez para Budapeste também sozinha, eu tive muito medo. Quando eu mudei para Barcelona, eu tive medo. Isto não foi uma coisa que, apesar de ser inata em mim, eu acho que o que é inato em mim é a vontade de ir. Ter coragem para ir não é uma coisa que seja inata, eu acho que é uma coisa trabalhada, é uma coisa que tu tens de trabalhar a tua mentalidade de se eu quero fazer acontecer, eu vou ter de ir com medo só. E eu sinto isso em muitas coisas na minha vida, quando eu estava a trabalhar também numa agência e me despedi para fazer as minhas coisas a full time, os meus projetos, eu estava cheia de medo. Claro que isso não é uma coisa que seja inata em mim, eu precisei de trabalhar isto para conseguir fazer. Se é uma coisa que eu quero fazer, eu vou tentar encontrar mecanismos que me façam sentir mais confortável. No meu caso, para Bali, por exemplo, eu estava mu com muito medo por ser uma cultura muito diferente, por ser muito tempo fora. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei ajuda e encontrei uma agência de viagens para ter um suporte, para me sentir sempre que eu tinha um apoio em Portugal, caso precisasse. Portanto, eu meio que tentei encontrar as formas de me sentir eu própria mais confortável. Portanto, acho que é ir com medo, mas também arranjar formas de, lá está, sentir mais segura, escolher um destino que para ti seja mais confortável.
Mas olha, fico curiosa sobre qual é que é o teu processo. Vou exemplificar. O meu processo é simplesmente, eu decido que vou fazer uma coisa, lá está, porque essa vontade inata que tu falas de ir, e então decido que vou fazer uma coisa, por exemplo, decido que vou fazer um estágio para o Brasil. Eu peço os papéis do estágio, eu compro o avião e depois arrumo aquilo num canto da minha cabeça e nunca mais penso até a semana antes de ir para o Brasil em que de repente pensei, não, espera lá, tipo, eu vou para o Brasil, que é só um dos países mais perigosos do mundo, completamente sozinha durante 3 meses. Onde é que eu tinha a cabeça e começar a entrar, confesso que tive ali um momento de pânico de, ok, vamos tentar colmatar esta falha a posteriori. O teu processo é parecido ou tentas-te informar antes e fazes uma decisão mais informada? Como é que funciona melhor para ti gerir esse medo?
Acho que o meu é o oposto. Eu demorei mesmo muito tempo para comprar a viagem a Bali e eu já estava a pensar na viagem em janeiro e marquei a viagem, o voo, em outubro.
Em janeiro do ano anterior, porque tu foste na passagem de ano.
Sim, eu já estava com um ano de antecedência a pensar que gostava de ir e a ganhar coragem. E depois tive duas reuniões com esta agência até ter mais informação, li muito, pesquisei muito de criadores de conteúdo que foram para lá, vi muitos vídeos, consumi muito conteúdo para ter a certeza que eu me iria sentir confortável em ir. E fui, marquei ainda com medo, mas já era um medo muito mais informado e muito mais realista. E também uma coisa que eu faço é recolher opiniões alheias, de amigos, família, a opinião da minha mãe, que ela estava sempre a dizer que era muito longe, que ia ser uma loucura. Então, eu também, cada vez mais que eu ia recolhendo estas informações, eu tinha mesmo de ter a certeza, não, isto tem de ser mesmo uma coisa que vá correr bem, portanto, eu vou me informar ao máximo antes de me meter nesta. Portanto, acho que é um bocadinho o oposto de ti.
Não, mas é engraçado porque, atenção, eu informo, aliás, isso depois é uma das minhas grandes dicas para quem viaja sozinha, efetivamente, quanto mais tu souberes sobre um destino, melhor, porque menos probabilidade de ter problemas quando chegas. Só que a questão é que eu informo quando a decisão já está tomada, já gastei dinheiro e vou, portanto, depois eu odeio perder dinheiro, portanto, eu depois vou, mas efetivamente, pronto, eu informo-me naquele momento de pânico na semana antes de ir e tu fazes uma decisão um bocadinho
Eu
mais
passo
ponderada.
antes.
Até é bom, as pessoas têm assim as tuas abordagens para ver com qual é que se identificam mais. E olha, esta questão de falares exatamente das pessoas que estão próximas, não no digital, mas na tua vida real, portanto, da tua família, dos teus amigos, Como é que foi a reação deles quando tu começaste a viajar sozinha? Por exemplo, os teus pais é um problema, entre aspas, muito típico de que efetivamente a família não se sente tranquila com uma pessoa próxima a ir para tão longe e sozinha, e querendo ou não, ser mulher ainda é um handicap nestas coisas, porque vamos ver se te acontece alguma coisa, vamos ver se X, Y, Z já há todos os cenários possíveis e imaginários. Como é que foi a gestão desta viagem, também uma viagem mais para mais longe e mais comprida, com as pessoas que te são próximas?
Olha, as primeiras viagens que eu fiz sozinha, como eu já tinha feito Erasmus, inicialmente custou um bocadinho à minha mãe a parte do Erasmus, mas depois de eu já ter feito isso, viajar pela Europa sozinha não foi uma coisa que mexesse com eles. Agora, para os meus amigos, eu acho que a primeira vez que eu fui viajar sozinha foi uma sensação um bocadinho esquisita. Mas porquê?
Não queres vir connosco? O que é que se passa?
Posso ir contigo? Não, mas eu quero fazer esta viagem. Mas eu não estou a perceber.
É que as pessoas não percebem, não é? É tão engraçado.
Contigo, precisas de alguma coisa? Precisas de ajuda? Então, acho que a primeira vez que fui foi assim, meio que tipo, isso não é bem normal, Mariana, o que é que tu queres fazer? Mas agora, para Bali, mais especificamente, para os meus amigos, apoiaram-me e foi, vai só, vai, faz a tua, tem a tua experiência. Para a minha família foi um bocadinho mais complicado por ser um sítio mais longe, por ser um sítio que efetivamente, se tu ficas doente, é mais complicado, estás mesmo muito longe, estás a 24 horas de distância, vais para hospitais que não são, que já sabemos, temos noção dessa realidade, que não é o melhor. Então foi um bocadinho mais complicado e eu sinto que eu só também consegui marcar os voos quando eu tive meio que uma aprovação da minha mãe de sim, é longe, não quero que vás, mas pá, eu apoio. Mas foi um bocadinho difícil de a tentar convencer a isso, lá está, porque ela estava com muito medo, mas como eu depois também construí toda esta rede de segurança à minha volta e me informei mais, eu consigo também vender melhor o meu caso.
Muitas vezes é exatamente ao mesmo tempo que nos tranquilizamos a nós próprios, também tranquilizamos as pessoas à nossa volta, não é? E às tantas, não sei se te acontece, mas às tantas já é. Pronto, lá vai a Mariana outra vez. E as pessoas já estão meio à espera de.
Sim, agora acho que já não vão
Já
implicar
não
com
podes ir
nada.
para mais longe, praticamente.
Já fiz tudo.
Olha, já estamos aqui a acabar a conversa e para finalizar também eu queria te perguntar, assim perguntas mais curtas, qual é que é a tua memória que tu guardas com mais carinho desse mês em Bali?
Olha, assim do meu percurso sozinha, eu lembro-me que eu não estava num dia muito bom. E eu estava com medo que isso me acontecesse em Bali, na altura em que eu estava sozinha, principalmente. E depois começou a chover. E uma das melhores memórias que eu tenho dessa altura, desse período sozinha, foi eu sentir que, apesar de eu sentir que não estava na melhor fase, eu consegui pegar nisso, eu agarrei nos meus cadernos, nas minhas coisas, saí do hotel onde eu estava e fui para um café. Rodeada de chuva e estava só a escrever, e foi dos dias em que eu consegui mais conectar comigo mesma, que era aquilo que eu procurava em Bali. Consegui escrever muito, planear coisas para negócios, para ideias, organizar as coisas em caixinhas, e sinto que foi um momento que eu precisava daquele choque de realidade, de me sentir um bocado sozinha e sentir que não estava tão bem, para que, não, vamos fazer isto acontecer, vamos mudar aqui as coisas. E que me fez depois que esse dia fosse dos dias mais marcantes da minha viagem.
Muito bonito, não é? Que se calhar também dar um bocadinho de tempo para estarmos aborrecidas, para não ter nada para fazer, para nos sentirmos mais, lá está, mais sozinhas, mais desamparadas. E eu acho que é, para mim, das coisas mais gratificantes de viajar sozinha, é efetivamente perceber que num momento em que tu te sentes mais desamparada, pensar tipo, não, espera lá, que há aqui uma pessoa para me amparar sempre que sou eu própria.
Mesmo, é isso mesmo.
E agora, essa foi a parte positiva. A parte negativa, qual é que é o teu maior arrependimento? Eu tenho um pressentimento qual é o teu maior arrependimento em relação à viagem a Bali. Conta lá.
Eu vou dizer, tenho levado muita coisa,
Pronto,
muita
não, acertei, acertei.
praia.
Eu acho que isso é um erro mesmo de principiante, entre aspas, atenção, que eu viajo há montes de anos sozinha e continuo a fazer isso, mas efetivamente o overpacking é um erro que pode matar a saúde de qualquer viajante.
Não, eu pensava, 30, diziam 30 litros chega para um mês, leva uma mochila mais pequena. O quê? Eu até queria 70.
Quantos é que tu levaste, Mariana?
Vai 50 litros.
Ah, oh, vá, sério, sim.
Mais uma mochila muito cheia. de tralha que maior parte eu nem sequer usei. Tive de deixar muitas coisas no caminho porque depois fui comprando, depois já não cabia. E foi um drama depois, cada vez que eu ia para um hotel, quando eles saltavam lá para o outro, cada vez que eu ia para um hotel, eu tinha de fazer outra vez a mala e tentar enfiar tudo lá dentro e andar com aquilo às costas, opá, nunca mais.
Olha, e para acabar, a última pergunta é: que conselho é que tu darias a uma rapariga que quer começar a viajar sozinha? Assim, fazendo em jeito de resumo de toda esta conversa?
Sim, se pudesse dar um conselho a alguém, era sem dúvida escolher um destino que se sinta confortável e marcar só uns 4 dias para ter uma primeira experiência. Ir de quinta a domingo, faz meio que um plano daquilo que quer fazer e o melhor conselho de todos é marca os voos. Marca os voos para ser real.
Sim, porque uma pessoa depois é forreta e já não quer perder o dinheiro, portanto, depois vai ter que comer.
Faz, ganha-lhe coragem, mas marca os voos.
Sim, senhor, acho um ótimo conselho e efetivamente, às vezes é só preciso meter na cabeça que é para ir, se efetivamente é uma coisa que nós queremos fazer e que eu acredito que efetivamente faça muito bem a todas as mulheres. E pronto, com esta nota acabamos. Muito obrigada pela tua presença, Mariana.
Obrigada.
Sigam a Mariana nas redes. E espero que tenhamos o prazer de nos conhecerem pessoalmente, pessoalmente, daqui a pouco.
Muito sucesso para o podcast, espero que corra muito bem e de certeza que vais ter aqui muitas conversas também muito interessantes que eu vou ouvir.
Muito obrigada. Até à próxima.
Obrigada.